bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol, Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Alô, torcedor gremista, um grande abraço a todos. Grêmio, abra o olho na Série B, Grêmio. Estamos iniciando o episódio 153 do nosso podcast. Você nos acompanha em ge.globo/RS, na página do Grêmio, ou através da sua plataforma de áudio preferida. Estamos aqui ao lado de Ketelin Rodrigues, torcedora influenciadora, e do repórter de GE.Globo, João Vitor Teixeira, para repercutir o empate entre Grêmio e Criciúma por 0-0 em partida válida pela oitava rodada da Série B. O Grêmio não vence há 3 jogos, perdeu para o Cruzeiro 1-0, empatou com o Ituano, empatou com o Criciúma, vive um momento de instabilidade, fora da zona de classificação, fora do G4. O Grêmio, no momento desta gravação, é o sexto colocado com 12 pontos. Eu começo contigo, Kek, aquele abraço, desse jeito não sobe, é por aí?
Fala, Bruno, João, torcedor gremista, abraço para todo mundo. É bem por aí, Bruno, desse jeito não sobe. Mais um empate aí com gosto de derrota, né, por ter sido na nossa casa, perante seu torcedor, né, contra um modesto time do Criciúma, que foi rebaixado no catarinense, com todo respeito ao Criciúma, mas o Grêmio era para ter vencido ontem, né? Saí da arena de cabeça inchada, frustrada, parece que ainda estou vivendo as rodadas do Brasileirão do ano passado, em que saía da arena devastada, tentando entender o que estava acontecendo com o Grêmio. Acho que ontem tem parcela de culpa do Roger, né, nas mudanças do time, que eu fiquei sem entender o que aconteceu, mas também é uma falta de atitude do próprio time, né? O Denis tinha falado bastante no jogo contra o Ituano que não ia se repetir e tal, não sei o que, falou para o torcedor e acabou se repetindo. O Grêmio, mais uma vez, foi incompetente para vencer dentro da sua casa e dorme aí mais uma rodada fora do G4.
João, quero te ouvir a respeito do desempenho do Grêmio, mais um resultado frustrante, o Grêmio permanece fora da zona de classificação. Grande abraço, João.
Grande abraço, Bruno, Kek, todos que estão nos ouvindo. A preocupação está batendo na porta, né? O alerta está muito ligado. Desempenho, ao menos o jogo que eu vi, foi muito abaixo do que se esperava do Grêmio. O que preocupa é o discurso pós-jogo do Roger e do Denis Abraão, satisfeitos assim, com o desempenho em si do time. Claro que não satisfeitos com o empate, óbvio, mas dizendo que o Grêmio jogou bem e que criou o suficiente para sair com a vitória da Arena ontem. Ao meu ver, não foi assim. Quem não vê o jogo, escuta só as entrevistas depois do jogo, imagina que o Grêmio amassou o Criciúma. Sim. E na minha visão não foi isso, isso não aconteceu. O Grêmio sim criou as melhores chances, mas eu não vi um Grêmio amassando e sempre dentro da área do Criciúma. Enfim, o alerta, como eu falei, tá ligado. O Grêmio fez 12 pontos em 24, só 50% de aproveitamento até o momento. 3 vitórias em 8 jogos e tem que melhorar, né? E muito.
3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como destacou o João, 50% de aproveitamento, 7 gols marcados, 4 gols sofridos. Defensivamente, o Grêmio não tem sofrido na Série B, tanto que no jogo contra o Criciúma o adversário teve apenas uma chance, né? Referida pelo João, no chute cruzado do Rafael Bilu, e o Igor acabou não encostando na bola, né? Não teve o time da jogada ali para mandar a bola para a rede. Depois, segundo o Roger, foram 6 oportunidades para marcar o gol. O Roger disse, aspas, poderíamos ter vencido, não enxerguei um mau jogo. Foi o que disse o Roger. Eu vi o jogo, acompanhei a partida ao lado do João Vitor Teixeira e do Beto Azambuja. E hoje, antes da gravação, vi os melhores momentos para tentar entender o que disse o Roger a respeito das chances de gol. E eu peço a ajuda de vocês. No primeiro tempo, teve a cabeçada do Diego Souza, que ele cabeceia para baixo e o goleiro dá um tapa na bola. Isso já depois da melhor chance do Criciúma. O Diego Souza perde cara a cara com o goleiro, numa enfiada de bola do Rodrigues.
Essa foi a mais gritante, né?
É, essa foi a melhor, né, Keke? A melhor oportunidade.
Se ali ele tivesse tocado de primeira, ele poderia ter desviado do goleiro, mas ele ainda dominou a bola.
É, pois é, mas eu fiquei com a impressão de que na hora da finalização, vendo o jogo ao vivo ali, que eu fiquei, lá vem a cavadinha do Diego Souza.
Uhum.
E ele chutou em cima do goleiro com um pouquinho mais de força. Não sei se não bate ansiedade, nervosismo pelo momento, pode acontecer, né? Fator mental, a gente vai chegar lá. Nesse mesmo lance tem uma finalização do Biel para a defesa do goleiro do Criciúma.
Que um pouquinho antes tinha sido do Lucas, não? Não, o Lucas foi para fora.
Isso, é, o Lucas Silva foi para fora. Eu tô destacando a cabeçada do Diego Souza e esse lance duplo Diego Souza-Biel. Aí posso colocar o chute do Rodrigues de fora da área, que o goleiro espalmou, o chute do Lucas Silva para fora e o chute mascado do Bitello também de dentro da grande área. Eu acho que essas foram as situações do Grêmio. No segundo tempo, um cabeceio do Vilhaçante, um chute do Gabriel Silva para fora e o cabeçaço do Elias à esquerda do goleiro Gustavo já aos 50 minutos do segundo tempo. Tendo em vista estes lances, tendo em vista o que foi o jogo, Keke, você concorda com o Roger? O Grêmio poderia ter vencido, o desempenho foi bom. Por que que o Grêmio não conseguiu sair com os 3 pontos da arena?
Eu acho que o Grêmio poderia ter vencido, deveria ter vencido, não é nem isso. Deveria ter vencido o Criciúma dentro da sua casa. Criou algumas oportunidades e eu acho que a do Diego Souza e a do... Diego Souza, Vilhaçante no segundo tempo e do Elias foram as mais gritantes para mim. O do Elias eu cheguei a quase gritar gol da arquibancada. Mas ainda assim é um desempenho muito abaixo do que a gente espera. O Grêmio precisa parir uma bigorna para ganhar de um adversário na sua casa. E um adversário que é muito inferior. Quem é, como o João falou, quem não viu o jogo e escuta a coletiva, parece que o Grêmio amassou. Não, o Grêmio não amassou. O Grêmio criou algumas situações de gol, que ainda é muito pouco, né? Se a gente for comparar os dois times, o Criciúma só teve uma oportunidade. E ainda eu tava quase crendo na minha cabeça que o crime ia vir do jeito que a coisa tava se desenhando. É, o Grêmio precisava, não tem como tu deixar esses pontos preciosos dentro da tua casa, sabe? Não pode. O Grêmio já perdeu para Chapecoense em casa e jogou com o Criciúma da mesma maneira. Não, parece que falta um pouco de ímpeto para o time do Grêmio, sabe? Uhum. E desempenho, óbvio, né? Por diversas vezes o Grêmio fica tocando a bola sem objetividade nenhuma, sem nenhum lampejo de criação. Talvez venha do Bitello isso, que foi o que mais conseguiu clarear a jogada. Mas ainda assim é muito pouco. Eu discordo do Roger, eu saí ontem da arena assim, ó, pé da vida, gravei o meu vídeo do GE com na força do ódio, porque eu não tava acreditando que o Grêmio tava derrapando em casa mais uma vez para um adversário que não vai brigar para subir, sabe? E a gente perder esse tipo de ponto, o único jogo do mês em casa e o Grêmio fazer isso aí.
O que é que tu tá falando em ímpeto, e eu discordo um pouquinho, eu concordo com o ímpeto, eu penso que em alguns momentos falta isso para o time do Grêmio, que aí eu já atribuo dentro da categoria mentalidade, que eu falei no último podcast, eu não estou gostando da mentalidade do Grêmio ao disputar a Série B, mas no campo, dentro do campo, para mim, o que pesa é qualidade. Para mim, falta qualidade para o time do Grêmio. Hoje, tecnicamente, o time do Grêmio é muito limitado. É muito limitado mesmo.
Mas deixa eu te perguntar, falta qualidade pro Grêmio, mas não falta qualidade pro Criciúma, pro Cruzeiro, pro Vasco, pro Bahia? Eu acho que pelos adversários que a gente tem, quem é que tem um elenco melhor que o do Grêmio? Eu concordo
contigo.
Será que
o Grêmio é tão melhor que os outros?
Eu acho que é. No papel, sim. Mas dentro de campo, não. Eu concordo que falta qualidade. Esse time é limitadíssimo, mas olhando os nossos adversários, será que eles não estão pior que a gente? E o Grêmio não consegue vencer? Eu também fico pensando nisso. Eu acho que falta mesmo. Para um elenco de Série A, não tem como o nosso Grêmio ia passar um trabalho absurdo. Mas para a concorrência que o Grêmio enfrenta, o Grêmio não é pior que o Cruzeiro. O Grêmio não é pior que o Bahia. O Grêmio não é pior que o Vasco. Não é pior que a Chapecoense. Não é pior que o Criciúma. Não é pior do que nenhuma no papel, tá? No papel, não é pior do que nenhum adversário que a gente disputou até agora.
Então, a conclusão, não digo conclusão, mas estamos chegando no caminho de que se o Grêmio tem peças melhores do que os seus adversários. Vencendo. E está na sexta posição, numa sequência de 3 jogos sem vencer, existe um problema de comando aí.
Acho que sim, acho que sim. Não, não, eu não sei se eu colocaria a culpa no Roger, tá?
Uhum.
Porque não foi ele que montou esse elenco. Ele, a única sugestão do Roger tá jogando e jogando bem, né? Que é o Biel.
Tá.
Mas eu acho que falta um comando de futebol mesmo. Acho que...
Isso
a gente já fala há milhões de anos, né? Já faz tempo já que eu falo que eu não sei como o Denis ainda tá no cargo dele.
É que eu penso que são problemas iguais... mas contextos diferentes, ou contextos iguais e problemas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Dentro de campo, analisando só o jogo, para mim, está faltando qualidade,
uhum.
e o Roger está se desdobrando, está se virando nos 30 com o que ele tem em mãos. De um elenco mal montado, mal pensado, com contratações que não dão certo, tu tem o Thiago Santos no banco que não está servindo, aí coloca o garoto Fernando Henrique na fogueira, que não estava jogando... Tu tem o Benítez, que foi projetado como um craque, entra eventualmente, e quando entra, joga por 5 ou 10 minutos e não demonstra absolutamente nada. Então, dentro de campo, falta qualidade. Agora, a outra questão, a outra análise é esse segundo ponto aí da construção do elenco, do pensamento para a Série B, da direção que está no clube desde o ano passado, que aí, resumindo, o problema é da direção. O problema é na montagem, é no planejamento do Grêmio para a Série B. Agora, isolando o campo, Kek, falta qualidade. E eu estou entendendo, João, que o Roger está pedindo socorro nas entrevistas. Quando ele mais de uma vez fala, esse grupo é muito jovem, é muito agorizada.
Com certeza. Também tem essa leitura que o Roger está pedindo socorro assim, nas entrevistas. Para mim, ficou claro ontem, que aliás, nessa quinta-feira, que... ele pediu contratações para o meio do ano. Ele cita isso, na verdade, em uma das respostas. Mas eu vou te falar que eu vou na linha da Keke, assim. Tu pega os 11 do Criciúma ontem, acho que nenhum jogaria no time do Grêmio. Nesse mesmo podcast, Bruno, tu falou pós-Grêmio e Cruzeiro que tu não conhecia quase nenhum jogador do Cruzeiro.
Não conhecia.
Só o goleiro Rafael Cabral, que fez parte daquele time do Santos lá, muito vencedor. Então, assim, a gente pega realmente no papel, o Grêmio tem um dos melhores elencos da Série B, só que não tá jogando para isso, não tá jogando. Assim, acho que o Grêmio...
E ainda assim, falta qualidade, né, João?
Falta, claro que falta.
É difícil de explicar, porque o Grêmio, para ele mesmo, falta qualidade, mas perante os adversários, tem um elenco melhor que todo mundo.
É bizarro
fazer essa constatação, mas é o que parece.
Aqui vai meu ponto de discórdia. Eu já não sei, eu não tenho essa convicção, pessoal, de que o Grêmio é tão superior assim aos outros. Confesso que, olha, o Grêmio tem de diferente o Jeromel e o Diego Souza. E pode ter o Elkson.
E o Bitello. O Bitello, pô, foi um achado do Roger que tá indo muito bem.
É que o Bitello, eu coloco o Bitello numa outra categoria. É um cara que tem potencial, tem qualidade, mas é um jovem que vai oscilar pelo contexto. É um cara que jogou pouco contra o Criciúma. Talvez por estar deslocado, porque o Roger tentou com o Elkson e Diego Souza uma formação diferente, mas o Bitello vai oscilar. E aí vem aquilo que disse o Roger, né? O Elias, o Elias decidiu contra o Operário. O Elias não conseguiu ter uma boa sequência, ele foi alçado ao time titular. O Campas também é jovem, recebeu uma sequência, jogou o quê? Uma partida bem, uma ou duas no máximo, já saiu do time de novo. Falta qualidade agregada à experiência, ou experiência agregada à qualidade. E isso é um problema de gestão, né? É um problema de formação de elenco, é um problema do departamento de futebol do Grêmio, que é o mesmo do ano passado. É o mesmo do segundo turno, da reta final do ano passado. É a gestão, é a direção que manteve o Wagner Mancini. E depois de 30 dias de pré-temporada, no 31º, demitiu o Mancini e jogou a pré-temporada fora.
Exato.
Então, eu acho que o problema do Grêmio, o problema geral assim, do Grêmio, tivesse que resumir qual o problema do Grêmio hoje, eu diria o problema é o departamento de futebol do Grêmio, com a presidência do clube, que administraram mal o futebol. O Grêmio é um clube de futebol e o futebol foi mal administrado. Só que a janela só reabre em julho, Keck. E o que que o Roger vai fazer até lá? O Roger tem material humano para tirar mais desse elenco?
Tirar leite de pedra é a opção que o Roger tem. É a única opção que ele tem, tirar leite de pedra. Porque ele falou, né, na coletiva ontem que o elenco é jovem. Aí tu vai olhar as opções que ele tem para colocar no segundo tempo. Realmente, a gente terminou aí
então
o jogo com, sei lá, mais da metade do time jovem.
Então eu tô te convencendo, Keck. Tô te convencendo que o grupo do Grêmio não é tão bom assim.
Não, eu...
O problema pode ser o Roger, claro que pode.
Eu não acho que o grupo seja bom, mas perante os adversários eu acho que é melhor. Eu acho que o Grêmio tem hoje era para estar jogando um pouquinho mais. Um pouquinho mais.
Quero te ouvir mais.
Adversários, por exemplo, na Arena.
Desculpa, Keck, te atropelei duas vezes aí. Queria colocar o João de novo na conversa. Eu sei que o João tem uma boa teoria sobre o assunto. Quero te ouvir mais sobre isso, João. Essa discussão aí de elenco do Grêmio, ser bom ou não ser bom. E aí?
Não, é mais ou menos o que eu já falei. Assim, eu concordo contigo que falta qualidade. Eu acho que o Grêmio, sim, tem que se reforçar. Se a gente for ver hoje a posição que mais está gritante, assim, é a lateral direita, né? Que o Grêmio teve dois laterais lesionados e teve que voltar com o zagueiro para naquela posição. Eu acho que ali é uma das posições mais gritantes, assim, que o Grêmio precisa se reforçar. Mas ainda assim, acho que o Grêmio tem elenco para jogar mais. E aí, claro, entra também o trabalho do Roger, na minha opinião. E também, e concordo com pontos também que tu trouxe sobre o departamento de futebol. Se a gente for lembrar como o Grêmio terminou ano passado, depois de cair pela terceira vez para a Série B, o presidente foi no microfone falar que não tinha terra arrasada, sabe? Tanto que manteve Denis Abraão, manteve o Mancini, sabe? Manteve boa parte do departamento de futebol. Teve contratações equivocadas como o Benítez, que na minha opinião, antes de anunciar a contratação, eu já falava, pelo menos aqui na redação, que eu não contrataria ele para uma disputa de Série B. Agora, o Grêmio contratou, por exemplo, o Nicolas, que é o líder de assistências. E acho que seria titular em qualquer time da Série B, sabe? Ontem, nessa quinta, o Roger acabou apelando para os jogadores mais jovens, mas ele não entrou, ele não colocou no jogo, por exemplo, o Janderson, que sempre entra. Uhum. Por que o Janderson não foi opção, sabe? Eu acho que sim, acho que o Roger tem margem para melhora, acho que ele pode tirar mais do que vem sendo tirado até o momento. Mas não exclui o fato de ter que ser forçado no meio do ano.
Eu quero colocar o Inter como exemplo, Keck. Peço licença aí pro torcedor do Grêmio.
Ah, não.
Ih, aqui ninguém quer, hein?
Não, só para lembrar que em 2017 o Inter estava fora do G4 com limitações também em sua equipe e a direção teve que contratar dois jogadores de Série A. O Inter buscou o Camilo e o Leandro Damião. E o Damião começou a meter um gol atrás do outro. O Inter ficou 10 jogos sem vencer. Desculpa, ficou 10 jogos sem perder. Criou gordura e foi vice-campeão. Eu tô para te dizer, Keck, que o Grêmio precisa para ontem. Infelizmente não é possível, né? Porque a janela tá fechada. De reforços.
Vai ter que abrir a mão, não tenho dúvida disso.
E agora eu penso o seguinte, ó. O Denis Abrão... Volta e meia, né? Dá a entender, não tem muito o que fazer, a janela tá fechada, uma pena, lamentamos. Mas a janela ficou 4 meses aberta. Ficou 4 meses à disposição do Grêmio. E o Grêmio não conseguiu montar um time competitivo. Então, como eu vou acreditar, Keck, que o Grêmio vai acertar as contratações no meio do ano?
Esse departamento de futebol, Bruno, eu acho muito difícil. Porque o câncer do Grêmio é contratação, né? Há muito tempo já.
A diferença é que agora tem o Roger, né? Antes, no início do ano, quem contratou foi muito por recomendação do Mancini, né?
O Denis deu uma resposta muito boa sobre o Orejuela. O Denis falou, eu vi o Orejuela e quando não era dirigente, eu falava pro presidente, contrata esse cara, compra esse cara. Aí o Orejuela voltou pro Cruzeiro, o Grêmio não conseguiu comprar. Aí, já na gestão, né? Já como vice de futebol, criou-se a possibilidade, né, de contratar o Orejuela, o Denis foi lá e contratou o jogador. E ele admite, olha, não é nem de perto o Orejuela lá de 2017, 2018. Mas isso aí tem que saber, né? Tem que ter informação do jogador. Por que que esse cara não tá jogando no São Paulo?
É. Exatamente.
Ficar nessa aí, em 2017 ele jogou muito aqui, vou contratar e vai ser que nem videogame, vai ser que nem futebol manager, não sei o quê. Não, não é assim que funciona. Então, o Grêmio contratou, o Denis Abraão tá contratando a lá Renato, meio que por indicação, meio que por achismo, meio que por chutômetro.
Na
Pelo olho,
esperança de
né?
recuperar.
E gente, desculpa, não tá funcionando. Não
É,
tá funcionando.
eu também gostava do Orejuela aqui. Não queria que ele tivesse saído na primeira passagem aqui. Gostava mesmo dele. E só que eu tenho o direito de errar nesse sentido. Quem tá no comando não pode ter
Eu
esse
concordo
direito.
contigo.
Claro.
Não pode, não tem esse direito de errar. Tem que garimpar, tem que estudar o histórico, tem que ver o porquê que não jogou no São Paulo. A mesma coisa do Benítez. Ah, porque a
Tu
gente tem
pode.
lembranças dele no primeiro semestre de São Paulo, que ele foi o melhor jogador do Paulistão. E por que parou de jogar depois?
Eu acho que indicar o Orejuela, ok, não tem problema. Mas que se faça um dossiê sobre esse jogador, né? É um ano importantíssimo. E o Grêmio errou. O Grêmio já admite que errou com o Benítez também, né? Se não diretamente, indiretamente, na né, entrelinha, no bastidor, o Grêmio já admite que o Benítez não deu. Não deu. Não encaixou.
O Grêmio tem um setor para isso, né? Chamado CDD. A fala do Denis Abraão me faz pensar que talvez a contratação do Orejuela, por exemplo, não passou pelo CDD, que é o setor responsável por levantar os dados dos jogadores, desmiuçar assim, as informações, né, desses jogadores. Será que ele passou por esse processo? Não sei, não sei. Na verdade, me colocou essa dúvida, né?
O Grêmio precisa de alguém de comando que entenda de futebol, que garimpe, que seja um profissional do mercado. Mais uma vez eu bato na tecla do Diego Serri. O que que o Diego Serri está fazendo no Grêmio? Nada. Pelo menos aos olhos do torcedor, nada.
Ele tá executando, né? Provavelmente executando as ideias do vice de futebol. Por exemplo, o Denis Abraão indicou o Orejuela, provavelmente quem confeccionou o contrato, quem negociou, quem executou a contratação foi o Diego Serri. Mas a pergunta é o Denis Abraão que tá pensando no futebol do Grêmio?
Daí a gente tá quebrado, né?
Ou é um colegiado? Ou o Diego Serri participa efetivamente da montagem, das ideias, a gente não sabe. Quem dá cara a bater é o Denis Abraão. Com certeza não é o presidente Romildo. Com certeza não é o presidente Romildo o responsável pelo futebol. O responsável é o Denis Abraão. Tá na conta dele, né? A montagem do elenco, que eu repito para vocês, eu acho um elenco fraco, um elenco limitado e que vai sofrer bastante na Série B. Vai sofrer bastante na Série B. Vocês destacam aí alguma qualidade? É claro que tem um Jeromel que, gente, o Jeromel não tem ruim para ele. O cara joga em alto nível sempre. O Diego Souza errou contra o Criciúma, mas faz gol, a bola cai para ele. E a qualidade técnica do Diego Souza é muito maior. O Diego Souza tem qualidade técnica de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele não tem mais físico, ele não tem mais rigor físico. O Elkson também é acima da média, mas eu acho que somando todos os outros jogadores, eu fico realmente bem preocupado aí com o elenco do Grêmio. Bom, já falamos bastante sobre isso, ou quer que já nessa reta final de podcast, passou rápido, né? Passou rápido o nosso podcast. Eu queria te ouvir sobre Diego Souza e Elkson. As tuas impressões dessa dupla.
Eu fiquei cabreira ontem com a escalação e vou te dizer que não me agradou. Em determinado momento achei, bah, daqui a pouco eles podem fazer uma parceria. Mas eu acho que o Roger fica muito também sem opção para de troca, sabe? Daqui a pouco o Diego acabou jogando o jogo inteiro ontem, né? Mas daqui a pouco o Diego não consegue e aí tem o Elkson para dar um gás no segundo tempo, sabe? Eu não gosto da ideia dos dois jogarem juntos. Para mim, eles são um substituto do outro. Eu colocaria, até para o time ter mais força na segunda etapa, sabe? Senão vai acabar realmente trocando por muito, deixando o time muito jovem. Isso que ainda o Ricardinho não entrou, né? Mas qual seria a alternativa para o Diego Souza com o Elkson em campo? Teria que ser o Ricardinho. Então, eu não curti muito. Eu acho que, infelizmente, né, pelas opções que a gente tem hoje no, nas peças que o Roger tem, eu voltaria para a opção dos três volantes e os dois pontas entre Biel e Elias e o Diego Souza na frente e teria o Elkson para o segundo tempo.
Dá para dizer que o time do Grêmio voltou um estágio, João. O Grêmio tinha um time consolidado, um time titular, com três volantes. O Roger conseguiu repetir essa ideia em alguns momentos da temporada. Depois dessa oscilação, será que esse time do Grêmio está em reforma? Será que outras mudanças podem acontecer?
O Roger falou, né, na entrevista coletiva que por ter um esquema sólido, permitiu essas mudanças no time. Eu acredito que o Lucas Silva vá seguir no time, mas o Roger deixou aberta, viva, na verdade, a possibilidade de permanecer com Elkson e Diego Souza. Eu tô com a Keke, eu concordo que eu não me agrada os dois juntos. Eu gosto de um ou outro, e aí deixo pro Roger decidir, mas não me agrada os dois juntos. Acho que eu tinha citado da lateral direita, acho que o Grêmio precisa procurar um meio-campista na janela de transferências agora do meio do ano. E aí eu acho que sim, estaria fechado o time do Grêmio, lembrando que tem o Kannemann para voltar ainda, né, na defesa. Então, acredito que, enfim, sempre que ele falou que ele deixou aberta a possibilidade de mudança ou de manutenção de um time, normalmente ocorreu, pode ter sido só coincidência. Mas na quinta-feira, depois do jogo contra o Criciúma, ele deixou viva a possibilidade de permanecer com o Diego Souza e Elkson.
Tem um outro detalhe que me chama atenção e talvez eu não tenha reparado nisso contra o Operário, porque o Grêmio ganhou o jogo, embora a atuação do Grêmio tenha sido abaixo. Mas me chamou atenção contra o Ituano e contra o Criciúma. Eu tenho a impressão de que o Grêmio não está conseguindo se impor fisicamente, que o Grêmio tem perdido disputas, o Grêmio tem perdido aquele pé de ferro, o Grêmio tem perdido jogadas pelo alto. O Grêmio não está se impondo fisicamente e, como na teoria é melhor, tecnicamente, não se impondo fisicamente, o Grêmio encontra dificuldades contra times mais fortes e acaba, por vezes, perdendo o meio-campo. É a leitura que eu faço, por exemplo, do jogo contra o Ituano. O Grêmio diz que faltou atitude. Talvez tenha faltado característica de jogador para aquele tipo de jogo. E eu não sei se o Grêmio tem esse jogador. Então, o Grêmio pega o Vila Nova na próxima terça-feira, terá 11 dias de intertemporada. Se daqui a pouco o Vila Nova coloca em campo um time físico, o Grêmio poderá ter novas dificuldades. Então, na janela de julho ali, se eu pudesse palpitar na contratação de algum jogador para o Grêmio, que é que eu sugeriria é difícil, mas eu tentaria um 8, um cara ali para a vaga do Lucas Silva, que saiba jogar, mas também que tenha imposição física.
Um volantão.
O time do Grêmio tá muito franzino, Keck.
Pode ser.
Biel é franzino, o Gabriel Silva é franzino, o Bitello é franzino, o Vilhaçante é um primeiro volante, mas ele não é muito físico. Eu vou dizer para vocês, hein, parece loucura. Parece loucura. Se as coisas não encaixarem, eu vou levantar a bandeira aqui no podcast de colocar o Thiago Santos no meio-campo
Sabia.
para agregar força e o Janderson para agregar potência do lado. E fazer um time por resultado.
Bah,
Time
daí tu quer matar o
para competir.
torcedor do coração, assim.
Eu tentei, Keck, eu tentei apelar para a técnica, eu tentei Campaz. Lá atrás eu disse que o Benítez era uma boa e, bom, esses caras não respondem.
Sim.
E se o time do Grêmio continuar com três jogadores inferiores fisicamente, a gente sabe que a imposição do adversário contra o Grêmio ela não é técnica, ela é física. E com um jogador magrinho no meio-campo, o Grêmio vai tomar tufo.
É que a gente acaba indo para uma solução que já não era a solução anteriormente, sabe?
É, o looping do Lucas Silva aí.
Exato, looping do Lucas Silva. O Janderson até então não me mostrou nada para ter essas oportunidades, sabe? O Thiago Santos, em um determinado momento do ano passado, teve ali um lampejo de bons jogos, né? A torcida chegou a pedir desculpa, desculpa cachorrão na época e tal, mas eu não consigo ver ele voltando a ser uma solução para esse time. Acho que se o Roger chega a botar o Thiago Santos ontem, por exemplo, no lugar do Fernando Henrique, a arena desaba.
É,
A arena desaba,
com certeza.
sabe? E
Thiago Santos é para um
aí.
jogo fora de casa.
Então aí eu acho que é difícil. Eu não consigo enxergar isso como solução, sabe? A solução para mim é realmente tentar alguma coisa na janela de transferências mesmo, porque. E tentar tirar leite de pedra com o que tem. Essa é a missão do Roger para mim.
Eu concordo com o Bruno que tem que fazer um time para resultado no momento. Não acho que com o Thiago Santos seria esse time para resultado, mas acho que tem que fazer um time para assim, sem querer, sem priorizar tanto o desempenho, mas sim o resultado. O Grêmio precisa ganhar. E acredito que a parte mental também tenha atrapalhado muitos jogadores. Talvez, se o Grêmio engrenar mais 3 jogos em sequência com vitória, entra no G4, daqui a pouco ganha uma estabilidade, ganha uma tranquilidade para trabalhar e talvez engrene, sabe? Então, acho que no momento, até por ser uma Série B e o Grêmio tá fora do G4, isso impacta bastante. Acho que o Grêmio sim precisa fazer um time para resultado e sem e assim. Ou, né, na quinta, se o Grêmio fizesse aquele gol do Elias, teria sido 3 pontos. A gente estaria talvez aqui falando outras coisas, mas o Grêmio, claro, não ia falar que o Grêmio jogou um primor de futebol, mas o Grêmio estaria com 3 pontos, talvez estaria dentro do G4. Então, precisa de resultado no momento.
Muito bem, muito bem, muito bem. Grêmio terá 11 dias para treinar, contando com a sexta-feira após jogo. Vai para uma sequência fora de casa contra a Vila Nova, que só ganhou um jogo, mas só perdeu dois. O Vila Nova é um daqueles times que gosta da empatite, tem 5 empates no certame. E depois o Grêmio pega o Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco que ainda não perdeu na competição, Vasco que é um candidato direto, né? É um concorrente direto da equipe do Grêmio. Para fechar, Keke, eu quero te ouvir um pouquinho sobre ambiental e química entre time e torcida. Eu gosto muito de me apegar a esse assunto. Porque aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que os dois clubes passam por um momento de um certo distanciamento entre time e torcida por N motivos. Mas estamos aqui no podcast do Grêmio, vamos falar da torcida do Grêmio. Torcedor do Vasco recentemente encheu São Januário e empurrou o Vasco, e parecia que ali existia uma química bacana. A torcida do Cruzeiro também, da mesma forma. Tu achas que é que está faltando o abraço do torcedor? Existe essa distância, esse time entre time e torcida? Ou eu estou equivocado? Existe química? A relação é boa e minha impressão está errada? Eu quero te ouvir sobre isso, Keck.
Não, existe esse distanciamento, sim, há bastante tempo já, e eu coloco muito na conta da direção, do marketing do Grêmio, principalmente, porque se criou aí uma situação de alentaço que, para mim, flopou, não, nada, não condiz em nada com a realidade da torcida.
O flopô é o famoso deu ruim.
Deu ruim, deu ruim. O alentado, eu queria conhecer alguém que tenha comprado a camisa do Alentaço, né? Porque não consigo entender, não consigo acreditar que alguém vá comprar essa camisa. Mas enfim, o torcedor precisa ter incentivo para estar dentro do campo, né? O torcedor quer apoiar. E com ingresso caro, não tem condição, não tem condição mesmo. O Grêmio aí essa semana conseguiu dar uma bola dentro, que foi a tentativa de regularização dos sócios inadimplentes, né? Que pagando uma mensalidade, o torcedor que estava inadimplente acaba regularizando a sua situação. Foi uma bola dentro. Mas não deixem para fazer promoção de ingresso quando a água já estiver batendo no pescoço, como foi o ano passado, né? Eu me lembro do ano passado, que o ingresso mais barato para ver Grêmio e Cuiabá e Grêmio e Sport para o não sócio era R$ 100. Aí é sacanagem, né, com o torcedor, esse valor. E aí lá no final, quando a água já estava batendo no pescoço, que já não tinha mais o que fazer, aí eles abaixaram o ingresso. Então o meu pedido é: não deixem isso acontecer, sabe? Tentem trazer o torcedor cada vez mais para perto, porque a gente sabe que se a gente criar um ambiente favorável, é muito mais propício que a gente consiga os resultados na arena. E o torcedor quer apoiar, o torcedor quer estar junto. Eu vejo muita gente fazendo vaquinha para um ou outro conseguir comprar, ou passando a sua carteirinha adiante, fazendo upgrade lá para passar o ingresso adiante para quem puder ir na arena. Eu vejo uma mobilização da torcida, mas precisa ter a contribuição da direção. Precisa que a direção entenda a importância do seu torcedor. Não adianta, não adianta deixar para a última hora, quando já não tem mais o que fazer.
Recado dado, Keck, recado dado. Então, confirmando pela Série B, o Grêmio pega Vila Nova e Vasco fora de casa. Antes da partida contra o Vila Nova, na terça tem a Recopa Gaúcha contra o Glória de Vacaria, em Vacaria, com possibilidade do retorno do Kannemann, João.
Isso mesmo. A tendência é levar jogadores reservas do grupo principal e mais alguns jovens. Porém, se impressionem se Kahneman for relacionado para essa partida. Ele vem treinando normalmente com o restante do grupo. Há duas linhas de pensamentos dentro do Grêmio, tá? Uma linha que acredita ser muito precipitada e outra que acredita ser um momento bom para o retorno do Kahneman. Então, existe a possibilidade, ele pode ser relacionado e o grupo vai ser composto com jogadores reservas ali quando o Roger monta os times nos treinamentos. Normalmente ele faz três times. O time 2 com os reservas imediatos e o terceiro com alguns jogadores ainda que ele chama da equipe de transição. Então acredito que vai ser mais ou menos esse o elenco que o Roger vai levar para essa disputa da Recopa.
Fechamos então o podcast do Grêmio, episódio 153. Repercutimos o empate por 0-0 contra o Criciúma. Analisamos o elenco do Grêmio e projetamos um pouquinho da semana aí, o que vem pela frente do Tricolor. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço para ti, Keke.
Abraço, Bruno, João, torcedor gremista. Seguimos.
Um abraço, João.
Um abraço, amigos. Estamos aí. Qualquer coisa, entra no ge.globo.rs para ver todas as informações do Grêmio.
Dito e feito, ponto final no episódio 153. Voltamos na próxima semana. Até lá!